São 10h17, está no ar o Fórum TSF, moderado por Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
Bom dia, está hoje aqui no Fórum TSF em debate a questão do apoio aos mais velhos. Estamos a viver cada vez mais tempo, mas temos condições para um envelhecimento com dignidade? Queremos, neste Fórum TSF, ouvir a sua opinião. A questão ganha força numa altura em que a pandemia de Covid-19 veio agravar o problema do abandono, do isolamento, trazendo para a primeira linha o problema da falta de condições nos lares de idosos. Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho aqui no Fórum TSF. O Estado está a dar o apoio necessário às famílias que querem cuidar dos pais e avós? Precisamos de melhorar o apoio na área da saúde, na área da ação social? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Para participar no debate online, pode escrever a sua opinião ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. No ano passado, e para percebermos aqui a dimensão da gravidade do problema da violência contra os idosos, no ano passado a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima recebeu cerca de 1.350 denúncias de violência contra idosos. E os dados revelados recentemente pela Provedoria de Justiça mostram que os pedidos de apoio dirigidos à linha do cidadão idoso subiram 12%. Já no ano passado, este número de pedidos de ajuda tinha aumentado, o que é um indicador fiável de que estão também a aumentar os problemas com os idosos. Queremos ouvir a sua opinião. É preciso dar mais atenção a este problema da violência contra os mais velhos? O Estado, as instituições, a nossa sociedade está atenta aos problemas das pessoas idosas? Temos condições para um envelhecimento com dignidade? O que é preciso corrigir? Quais são os principais problemas que é preciso resolver? Recordo o número de telefone que lhe permite participar no debate, 808-202-173, 808-202-173. Neste Dia Internacional das Pessoas Idosas, este Fórum TSF tem como ponto de partida o relatório que lhe demos conta logo na manhã informativa TSF, o relatório Portugal Mais Velho. É uma iniciativa conjunta da Fundação Gulbenkian e da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Este relatório Portugal Mais Velho tem o objetivo de nos alertar para a necessidade de existir uma mudança nas políticas públicas de apoio à terceira idade e também de nos alertar para a gravidade do problema da violência contra os mais velhos. Iniciamos o programa escutando o alerta que nos faz Luís Jerónimo, o diretor do programa Gulbenkian Desenvolvimento Sustentável, explicou à jornalista Sara de Melo Rocha que temos ainda um longo caminho a percorrer nestas matérias.
Portugal foi um país que envelheceu muito rapidamente e os números mostram que em cerca de 2050 um terço da nossa população será mais velha. Comparando com a Europa, o número de anos saudáveis após os 65 anos em termos europeus são cerca de 12 anos de anos de vida saudável. Em Portugal esse número desce para 7 anos. Num contexto em que a esperança média de vida vai aumentando, este número é crítico no sentido em que percebemos que o período de vida, do fim de vida destas pessoas mais velhas é um período que tem situações de morbilidade muito complexas em termos de saúde. Aquilo que também, isso é uma realidade que temos que trabalhar. Aquilo que também percebemos, isso que queremos a mudar, é que temos que melhor capitalizar todo o conhecimento e experiência destas pessoas e assegurar a sua participação na comunidade. E algo que muitas vezes discutimos aqui é que, em termos da nossa Constituição portuguesa, há dois artigos, o 67, na questão da família, e o 72, focado nas questões da terceira idade, dizendo que o Estado tem a obrigação de promover uma política para a terceira idade, mas se recuarmos ao artigo 13, onde falamos do princípio da igualdade, em que diz que todas as pessoas devem ser tratadas da mesma forma e depois explicita, não devem ser prejudicadas nem beneficiadas em função do seu sexo, orientação sexual, raça, condição social, mas não explicita a questão da idade, e nós sabemos como muitas das vezes as pessoas mais velhas acabam por sofrer um pouco desse preconceito em relação àquilo que possa ser o seu contributo para a sociedade, e isso é algo que nós temos que valorizar, porque no final do dia o desenvolvimento das sociedades também se mede pela forma como tratamos as pessoas mais velhas e as dignificamos, e aí nós temos ainda um longo caminho a percorrer.
O projeto Portugal Mais Velho da Fundação Gulbenkian e da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima não se limita a apontar os problemas e os desafios que temos pela frente, avança ainda com propostas concretas para garantir um envelhecimento digno. Entrevistado pela jornalista Sara de Mel Rocha, o diretor do programa Gulbenkian Desenvolvimento Sustentável, Luís Jerónimo, defende que é urgente mudar as políticas públicas, alterar também a legislação para que os idosos tenham mais ferramentas para se poderem defender.
Este estudo e o desenvolvimento deste estudo que a Fundação Carlos Gulbenkian fez com a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima surge no contexto de trabalho que a Fundação vem vindo a desenvolver ao longo dos últimos anos, focado nas questões do envelhecimento, seja na autonomia, promoção da autonomia destas pessoas mais velhas, seja também no apoio à formação e capacitação de cuidadores, nomeadamente cuidadores informais, e mais recentemente a questão da violência contra a pessoas mais velhas. Sabemos que é uma área carente, muito invisível, muito pouco falada, e na qual nós queríamos perceber que papel poderíamos desempenhar. Mas antes, até para melhor podermos informar algumas orientações de trabalho futuro da Fundação nesta área, quisemos ir estudar melhor esta realidade, exatamente para percebermos que áreas prioritárias de ação deveriam estar na ordem do dia para combatermos este flagelo. Este foi o ponto de partida deste estudo, que envolveu uma auscultação grande de cerca de 80 profissionais e especialistas nesta área, 40 pessoas mais velhas e também os seus cuidadores. Aquilo que nós percebemos é o seguinte: há primeira conclusão, a necessidade de mudarmos a forma como percepcionamos as pessoas mais velhas. As pessoas mais velhas são primariamente sempre vistas como um encargo para a sociedade, como um fardo para as suas famílias, e nada poderia estar mais afastado daquilo que é o papel que estas pessoas mais velhas ainda podem desempenhar na sociedade, da participação que querem ter, e isso sim salvaguarda os seus direitos humanos enquanto pessoa. E essa valorização da pessoa mais velha é algo que precisamos de fazer. Depois, no que diz respeito às questões da violência, percebemos que este é um fenómeno que cada vez mais temos reportes de casos e de situações, e quando estamos aqui a falar de violência, não estamos apenas e só a falar de questões de violência física, mas também de questões de maus-tratos, abandono, negligência, questões a nível de coação, extorsão financeira, por isso é um largo espectro de situações de violência, mas para as quais nós não temos ainda dados desagregados sobre eles, e é uma realidade que precisamos de conhecer melhor. Mas, segundo os dados da APAV, só em 2019 tiveram cerca de 1.350 casos reportados à APAV, mas aqui também há uma situação que nos põe a pensar, que é destes casos, apenas 50% destes casos foram depois reportados às autoridades e feitas as respectivas queixas, o que nos leva a crer que este é um fenómeno muito maior do que aquele que temos presente e que temos nota disso. E por isso precisamos de conhecer melhor este fenómeno. E depois percebermos que, se queremos garantir a salvaguarda dos direitos destas pessoas mais velhas e prevenir situações de violência, há aqui três alterações que importa promover, e é nessa agenda que estamos empenhados. Algumas alterações que se propõem em termos legislativos, de salvaguarda dos direitos destas pessoas, e fala-se de três situações em particular, uma que tem a ver de revermos o direito sucessório, de modo a permitir uma maior liberdade destas pessoas na disposição dos bens que têm, ou seja, poder-se a dar a escolha à pessoa mais velha de poder deserdar algum herdeiro que tenha sido tenha um perfil de agressor. Aqui também uma alteração mais em termos positivos no que diz respeito a alguns benefícios fiscais que possam ser dados às famílias que têm idosos a cargo. Neste momento, aquilo que acontece é que esses benefícios fiscais só são disponibilizados quando estas pessoas mais velhas estão em situações de lar, e há uma comparticipação em termos de benefício fiscal, mas não há essa mesma possibilidade para pessoas, famílias que têm as pessoas mais velhas em suas casas, com os respectivos encargos que possam acontecer, e percebemos cada vez mais que assim que seja sempre que seja possível, o ideal é sempre termos estas pessoas, não sei, nas suas casas e com as suas famílias. Depois uma alteração um pouco mais técnica que diz respeito ao alargamento do conceito de coabitação. Neste momento, nas questões de violência doméstica, a coabitação só está prevista quando as pessoas vivem na mesma casa, quer as vítimas, quer os agressores. Ora, nós, pelos dados que temos, percebemos que muitas das vezes o perfil do agressor não é necessariamente uma pessoa que viva na sua casa, mas alguém que é próximo e que o visita com bastante regularidade. E de modo a podermos melhor responder a esta situação, seria importante revermos este conceito de coabitação, alargando a este perfil de pessoas que necessariamente não vivem nas casas das vítimas, mas que pela proximidade que têm com elas, as visitam com bastante regularidade. Isto, mudanças em termos legislativos. Depois, há aqui também, se propõem algumas alterações em termos de políticas públicas, e aqui, de uma forma muito sintética, aquilo que se propõe é que nós consigamos melhor articular as diferentes políticas que dizem respeito às pessoas mais velhas, nomeadamente numa melhor integração das questões de saúde e de apoio e de ação social. E neste momento não percebemos isso com a questão dos lares e toda a discussão que tem havido sobre essa questão e o apoio ou alguma negligência no apoio às pessoas mais velhas nesta situação, e alguma complexidade no apurar das responsabilidades entre saúde e segurança social, mostra como efetivamente estes dois mundos ainda não se cruzam tanto como deveriam, e no final do dia estamos a falar de uma e a mesma pessoa, e estas políticas deviam ser feitas de forma mais integrada. Por último, algumas práticas que fazem sentido promover para conseguirmos prevenir estas situações. E aí, muitas das indicações que recebemos vão no sentido de promovermos melhor formação e capacitação, quer de quadros dirigentes de instituições que trabalham com pessoas mais velhas, como também dos seus cuidadores, sejam profissionais, sejam informais, porque sabemos que com melhor formação, quer em termos técnicos, quer também em termos de melhor lidar com situações de stress e burnout, que muitas vezes estes cuidadores estão expostos, esses são prevenirmos essas situações, vamos também prevenir situações de abuso e de violência de pessoas mais velhas. Mas mais do que um ponto de chegada, nós queremos que com este estudo seja um ponto de partida, quer para um debate mais alargado da sociedade civil e com o Estado sobre como melhor promover esta nova visão mais participativa das pessoas mais velhas, como também percebermos em termos práticos, concretos, aquilo que podemos fazer para apoiar e prevenir as pessoas mais velhas, e nesse sentido uma das ações onde a Fundação irá com certeza a querer ter um papel a desempenhar, diz respeito a esta questão da formação e capacitação de cuidadores, onde já temos trabalho, mas vamos querer trabalhar ainda mais essa questão.
Propostas concretas do projeto Portugal Mais Velho, um projeto conjunto da Fundação Gulbenkian e da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, propostas apresentadas aqui por Luís Jerónimo, que dirige o programa Gulbenkian Desenvolvimento Sustentável. Está lançado o debate, para o qual convido os nossos ouvintes. Estamos a falhar no apoio aos mais velhos? Por exemplo, o Estado está ou não a dar o apoio necessário às famílias que querem cuidar dos pais e dos avós? Precisamos de melhorar os apoios na área da saúde, da ação social? Sendo certo que vivemos cada vez mais tempo, será que temos as condições necessárias para um envelhecimento com dignidade? Estamos ou não, enquanto sociedade, a dar a atenção que deveríamos dar ao problema da violência contra os mais velhos? Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho, número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, Bernardino Silva, técnico de informática, liga-nos da Póvoa de Varzim. Bem-vindo a este debate.
Olá, bom dia. Obrigado pela oportunidade. Bom dia ao Fórum. Eu gostaria de refletir um pouco sobre a forma como, em poucas gerações, a nossa sociedade alterou radicalmente a forma como se relacionava com os mais velhos. Nós dois educámos as crianças com uma visão de que, em última instância, quando os avós forem velhinhos, há sempre um lar para onde eles devem ir. Ora, há um excesso de institucionalização. Eu sei que há demasiado abandono, eu sei que há demasiadas doenças novas, ligadas, novas, já conhecidas há muito, mas cada vez mais em número, ligadas ao envelhecimento, mas isto não justifica tudo. O que acontece é que nas decisões da nossa vida, do dia-a-dia, os mais velhos não entram na equação. E se enquanto pais nós somos capazes de tudo pelos nossos filhos, nós mudamos de casa, nós fazemos financiamentos, nós queremos um curso, nós queremos tudo para os nossos filhos. Enquanto filhos, descartamos muitas vezes, e lamento se choco algumas sensibilidades, mas a nossa sociedade descarta permanentemente os mais velhos. E o problema da solidão, o problema da tristeza, que é talvez das coisas que mais chocam nestes lares que o Estado cegamente ajudou a espalhar pelo país todo, sem condições, problemas para as próprias instituições que, imbuídas de um espírito às vezes até demasiado romântico, foram atrás destes financiamentos, criaram estes lares, que hoje são muitos deles problemas. O Estado não olhou para as famílias como o espaço principal onde as pessoas devem permanecer enquanto for possível, nas suas casas, em convívio com as suas famílias, nas famílias com os seus filhos, e apoiar esta realidade que tem sido completamente desapoiada. O Estado tem a arma fiscal e não usa esta arma fiscal, prefere interferir diretamente, prefere criar as instituições, financiá-las, tê-las na mão. Este Estado é um Estado demasiado institucional. Eu queria que o Estado apoiasse mais as famílias, olhasse mais para as pessoas, porque no final de contas o que interessa é que todos participem desta coisa do dia-a-dia, que são as tensões familiares, são os netos, são os filhos, são os problemas, são os choros, são os risos, e não este abandono que eu conheço os lares e onde há um mar de olhos tristes e abandonados. Obrigado. Obrigado pela oportunidade.
Obrigado, Jardim Silva, pela sua participação. Próximo ouvinte ligando de Lisboa, é militar, Mário Leston. Bom dia.
Estou muito bom dia. Desde já agradeço a oportunidade. Assim que ouvi o assunto do fórum, naturalmente, gostaria de dar uma nota pessoal em nome da minha mãe, que é o qual tomo conta. Ela tem 5 filhos, a Maria Filomena. Julgo que é um exemplo de uma pessoa que trabalhou para o Estado, foi funcionária pública, portanto fez aquilo que tinha que fazer, e naturalmente eu como filho naturalmente não irei expandir muito, mas foi funcionária do Estado. Hoje tem uma reforma de cerca de 700 euros. Infelizmente, apesar de não ter assim nenhum problema de saúde, tem 79 anos neste momento, mas o problema que a atraiçoou um pouco foi a demência. e como todos nós sabemos, são as doenças da moda, por vivermos mais tempo, e naturalmente ficou um pouco atraiçoada com esta situação, e isso complicou, digamos, um pouco o seu bem-estar. Dito isto, aquilo que tem resultado em termos de apoios, daquilo que tenho procurado e tenho tentado, digamos, providenciar, coordenando com toda a minha vida pessoal e profissional, não tem sido fácil. Ou seja, aquilo que eu estou a dar nota é da experiência pessoal, não tem base em estudos, nem seja o que for, é apenas aquilo que tenho vivenciado no dia-a-dia com ela, as dificuldades que temos encontrado. Temos encontrado muita gente com boa vontade e com capacidade, digamos, de ajudar e de proporcionar, mas naturalmente, atendendo ao aspecto da doença, da própria demência, não tem sido fácil, e não tem sido fácil nem para ela, em particular para ela, e em primeiro lugar para ela, mas naturalmente para quem a apoia. E dito isto, naturalmente, todo o pacote legislativo e todos os apoios que o Estado tem dado não tem sido fácil, é um desgaste enorme, como já foi dito aqui no fórum e em todos os órgãos de comunicação social. Não é muito fácil para uma pessoa apoiar uma pessoa idosa nestas condições, e daí que eu julgo que seria importante termos, digamos, uma perspectiva um pouco mais prática, e quando digo prática é perceber aquilo que eu pelo menos tenho, julgo que aprendido, que tem a ver essencialmente com o que é a vida de um idoso. E a vida de um idoso é uma vida cheia de conhecimentos, uma vida que nesta fase se torna um pouco frustrante, porque todos aqueles conhecimentos parece que não serviram para nada, mas servem para as gerações futuras, para nós olharmos para eles com respeito, com dignidade, porque é uma geração que vai terminando aos poucos, e que nós, estas novas gerações, com todos os conhecimentos, toda a tecnologia que nós temos, toda a legislação que nos envolve, não conseguimos perceber que esta geração está a ir-se embora. Eu dou o caso da minha mãe, mas como falo da minha mãe, falo de todas as pessoas idosas que nos transmitiram valores e princípios que hoje em dia parece que apenas servem para ficar no papel, com muito trabalho de muita gente com muita dedicação, com muito esforço, mas que muitas vezes passar do papel para a prática é muito complicado. E era só isto que eu gostaria de contribuir.
E obrigado pelo importante contributo que nos deixou do seu caso pessoal e do caso da sua mãe. Agradeço, Mário Lesta, na participação neste debate. Vamos ao encontro da advogada Raquel Martinho, que nos escuta também em Lisboa. Bom dia.
Bom dia. Ora bem, eu, na sequência de até uma outra intervenção que fiz em relação à violência doméstica, tenho, e ouvindo o que os anteriores participantes disseram, não vou centrar tanto nesse aspecto, mas sim no aspecto institucional e como é que as coisas se articulam, isto por experiência própria e por ter tido vários casos com pessoas idosas. As pessoas idosas que das quais estamos a falar são pessoas que estão dependentes. Tenham elas uma demência ou não, já estão dependentes. Pronto, e é disso que estamos a falar, porque se não fossem dependentes nem estávamos a falar disso. Este assunto não existia. Isto começa sempre com um problema e aí chama-se a polícia. É igual, quer dizer, a trajetória é idêntica. Chega a polícia, fala com o idoso e diz logo, está muito bom da cabeça, não tem demência nenhuma. Mentirosa, andar aqui a incomodar a polícia. Nós estamos aqui é para crimes, não é para questões sociais. Pronto, começa aqui. As demências são avaliadas por neurologistas e psiquiatras e, chegando ao tribunal e havendo dúvidas, o tribunal manda fazer uma perícia técnico-científica ao Instituto de Medicina Legal. Não é o polícia de giro que diagnostica, que agora é uma coisa que está na moda. Toda a gente faz diagnósticos. Portanto, começamos aí. Depois, se há violência física, sim, isso vamos ao hospital. Vai para o hospital, o médico vê, ou faz o relatório ou não faz. A mim, na minha experiência pessoal, não diz nada, diz que tem, ou que tem uma fratura, ou que tem uma luxação, ou que tem um hematoma, ou que tem seja o que for, mas não refere mais nada. Portanto, não há intervenção da polícia, a não ser que haja assim uma coisa extraordinária. Medicamentos, poucos. A pessoa fica com as dores que tiver que ter e acabou-se. Depois, se vamos no percurso, imagine-se que há uma participação, vamos para o Ministério Público. O Ministério Público lê os relatórios, porque é tudo assim, raramente ou nunca manda fazer perícias, e depois vai ver se há ali uma questão financeira ou não, a questão das contas, ou alguém foi à conta, ou ninguém foi à conta, ou o idoso está teimoso em relação à conta. Isto aqui, quando chegamos a este ponto, tudo o resto desaparece. E, portanto, o que interessa é se o idoso, a pessoa, a conta é dele, ninguém lá pode ir. E depois este ninguém pode ser muita gente. Eu ouvi agora esta questão da mudança da legislação, que para poder deserdar um herdeiro que tenha participado na violência, e estou de acordo, simplesmente isto aqui é extremamente difícil, porque dá para todos os lados. Quando a pessoa não é rigorosamente avaliada, portanto, vai ao banco, faz 30 por uma linha, fica alvo de todos os oportunistas que a rodeiam. Se existe uma fratura familiar até antiga, se é uma família mais disfuncional, que o pai nunca se deu bem com os filhos, ou a mãe, ou enfim, por variedíssimas razões de percurso de vida, ou até de temperamento, ou até de feitios, ou de traços de personalidade. São 99,9% das nossas demências, são traços de personalidade já mórbidos que se manifestam na pessoa ao longo da vida e que depois ficam exacerbados na velhice. Isto, quer dizer, dá logo, imediatamente, e essas pessoas, que eu tive vários processos já desta ordem, aprofundam a clivagem que existe entre os familiares e apoderam-se das contas, apoderam-se de tudo, vão aos notários, fazem testamentos, agora com as cotas disponíveis, enfim, é um horror. Quer dizer, essas pessoas apoderam-se de tudo. Depois disto, a pessoa tem que morrer rapidamente. E, portanto, pronto, deixam a pessoa, enfim, a adoecer, e são pessoas que são saudáveis fisicamente, sem patologias cardíacas ou respiratórias, as pessoas duram imenso tempo, passam a durar mesmo e, portanto, a durar menos tempo, mas morrem de sucessivas infecções, num sofrimento horroroso. Mas pronto, isto é o panorama atual. Portanto, ainda não vi aqui ninguém com esse panorama. Depois da instrução, se chegamos à fase de julgamento, isto já me aconteceu, o tribunal manda o funcionário judicial fazer uns testes à pessoa. Quer dizer, e eu disse, já me aconteceu uma vez, o funcionário virasse para mim e dizer-me assim: ó, Satora, se eu não a conhecesse, até julgava que isto foi aqui nos relatórios, que eram já relatórios especificados da neurologia, era tudo mentira. E eu disse, e eu acabo para comigo, assim, não nem dizer nada, porque nem sei o que é, como é que isto é possível. Então, porque o senhor até reconhecia dinheiro, isto porque o senhor reconhecia as notas, reconhecia o dinheiro, em euros. Portanto, achava que eu estava muito bom da cabeça. Portanto,
e obrigado, Raquel. Obrigado, Raquel. Dei-lhe uma grande capacidade de síntese.
Sim, ok, deixa-me terminar. Chegamos ao tribunal. Isso então é o caos total. Estes processos vão para os tribunais de comarca, onde se julga tudo. A questão do andaime, da renda, disto, daquilo, da dobra, vai tudo para lá. Os juízes não têm a menor capacidade de julgar este tipo de processos. Não têm. Confundem tudo, dizem barbaridades nas sentenças, com a melhor das intenções, mas barbaridades totais. Isto não se resolve. E vão haver o relatório agora da Gulbenkian, é mais um relatório, é mais um... A PAV está lá para fazer estatísticas, para mais nada do que isso. E, portanto, enquanto não houver tribunais especializados, em que a cadeia, desde a polícia até ao tribunal, seja afinada, formada e virada para isto, é impossível.
Raquel Martins, muito obrigado pelo seu contributo. Deixamos aqui também essa análise sobre uma dimensão também importante na questão que hoje debatemos. Vamos, sem demoras, ao encontro da próxima convidada do Fórum TSF, Marta Carmo, jurista da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, coordenadora do relatório que hoje dá o mote a este debate e que está já aqui com muito condicionada pelo tempo, porque daqui a cerca de menos de 20 minutos irá apresentar este relatório. Doutora Marta Carmo, bem-vinda ao Fórum TSF. Este problema da violência contra os mais velhos tem-se agravado ao longo dos últimos tempos?
Muito bom dia, obrigada pelo convite. De facto, a questão da violência contra pessoas idosas, tanto quanto sabemos, tem vindo a agravar, apesar de sabermos que a maior parte dos casos continuam a passar por debaixo do radar e não são sinalizados, isto obviamente porque nos casos de violência contra pessoas idosas existem aqui uma série de dificuldades acrescidas à denúncia por parte da vítima, principalmente o facto de muitas vezes os agressores e as agressoras serem as pessoas mais próximas da vítima, normalmente os seus pais, os seus filhos ou filhas. Portanto, há aqui, obviamente, um medo por parte da vítima a apresentar uma denúncia, tendo isso, ouvindo isso a ter consequências para os seus próprios filhos ou filhas, ou netos, ou outros familiares.
Medo e vergonha de dizer que são vítimas de violência por parte dos filhos ou dos netos?
A vergonha é um conceito associado a qualquer tipo de violência, obviamente. No caso das pessoas idosas, não deixa de o ser, e muitas vezes sim, vergonha por pensar ou vergonha em admitir que eles próprios criaram ou ajudaram a formar a pessoa que agora é violenta relativamente a eles. Portanto, essa vergonha aqui tem um sentido um bocadinho diferente da vergonha que está normalmente associada a assumir ou a admitirmos que somos vítimas de um certo tipo de crime.
Olhando para estes números, impõe-se uma pergunta: o que é que está a falhar? É o Estado? É a lei? Somos cada um de nós?
Bom, é um bocadinho de tudo, na verdade. Obviamente aqui o Estado português, como um Estado de Direito e um Estado Social, está a falhar na provisão de muitos serviços às pessoas idosas, nomeadamente serviços sociais, nomeadamente serviços de acompanhamento e até serviços de saúde. Todos nós, como indivíduos e como sociedade, temos vindo a falhar às pessoas idosas também porque olhamos para elas sempre como pessoas frágeis e dependentes, associámo-las a um encargo social, quando na verdade não serão apenas isso, e serão, como todos nós, sujeitos de direitos humanos que cumpre promover e cumpre respeitar. Obviamente, a justiça também falha às pessoas idosas, é uma justiça demorada, que muitas vezes não tem em conta a situação específica ou a vulnerabilidade, as situações de vulnerabilidade específicas que certas pessoas idosas possam passar. O próprio direito penal e outros ramos de direito estão feitos à imagem do homem médio e com uma idade não tão avançada, e portanto cumpre também ao direito, cumpre também à justiça, ao Estado, às outras áreas de governação, adaptar-se à sociedade cada vez mais envelhecida que temos para que possamos dar respostas, e claro, cumpre também às organizações de apoio, como a APAV, continuar o seu trabalho, que não é apenas meramente de medição de estatísticas, mas é um trabalho de acompanhamento diário de pessoas que foram vítimas de crime.
Sem lhe querer roubar muito mais tempo, a pandemia, temos dados para dizer se a pandemia da Covid-19 agravou a situação?
Não temos dados. O que nós sabemos também pelo trabalho contínuo e muito próximo que fazemos com as forças de segurança é que a pandemia veio deixar algumas pessoas idosas, especialmente aquelas que viviam sozinhas e, portanto, durante o confinamento estiveram completamente sozinhas, veio torná-las mais vulneráveis e alvos mais fáceis para crimes como, por exemplo, os crimes de burla. Obviamente que a convivência ou a obrigatoriedade de permanecer em casa também vai dificultar um pouco a apresentação de denúncia ou vai dificultar a recorrer a serviços de apoio, portanto o nível, o número de denúncias de casos de violência para além dos crimes de bullying ou outros tipos de violência pode também ter diminuído, não significando isso que a violência em si tenha diminuído. O que temos é que ter atenção quando dizemos que a pandemia veio piorar ou veio tornar os idosos mais vulneráveis. O importante, e isso é uma das coisas que nós defendemos com este relatório, com esta iniciativa da APA Vida do Benken, o importante é não generalizarmos. E se seguramente algumas pessoas ou a situação de algumas pessoas possa ter tornado mais vulnerável, algumas pessoas idosas durante esta pandemia, não terá sido assim com todas as pessoas idosas, porque outras pessoas idosas poderão ter e terão certamente acesso às redes sociais, ao computador, à atividade do lazer, etc. Ou seja, é muito importante aqui também passar uma mensagem de que, tal como todos nós, as pessoas idosas são todas diferentes umas das outras e, portanto, a pandemia vai afetar cada uma delas de forma diferente, sendo obviamente importante terem atenção e criar mecanismos de promoção dos direitos daquelas que estão em situação de maior vulnerabilidade.
Agradeço à doutora Marta Carmo, jurista da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, coordenadora do relatório Portugal Mais Velho, que hoje serve ponto de partida para esta reflexão. Estamos já perto aqui do fim da primeira parte do Fórum TSE. Faço a palavra ao Agostinho Magalhães, motorista de táxi que nos escuta no Porto. Bom dia.
Sou Manuel da Cássio. Desde já é um assunto que me preocupa, até que estou a ponderar em fazer um voluntariado daqui a uns tempos. E desde quando tiver condições para tal. Tenho uns anos de Alemanha, inclusive tirei um curso que enquadra nesse assunto. Os nossos velhinhos são o orgulho do nosso país. Estão, neste momento, a atravessar uma fase de grande desespero e preocupação, mas que pena. Os nossos velhinhos são aqueles que tudo lhes fica bem, daí grande respeito. O que é que o nosso governo deve e deveria fazer já, desde há muito tempo? Criar e ajudar. Pena para estes que tenham um resto de suas vidas com dignidade.
Agradeço ao Agostinho Magalhães também a participação neste Fórum TSF, testemunho deste nosso ouvinte, motorista de táxi que nos liga do Porto. Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. O Estado está a dar o apoio necessário às famílias que querem cuidar dos pais e dos avós? Precisamos de melhorar os apoios na área da saúde e da ação social? Temos condições para um envelhecimento com dignidade? Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Vamos retomar este debate no Fórum já a seguir ao Noticiário das 11.
Avançamos para a segunda parte do Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, com a produção de Fernanda Oliveira.
E retomamos o debate no Fórum TSF, onde tentamos perceber se estaremos a falhar no apoio aos mais velhos, o que é necessário fazer, o que é necessário alterar, que apoios é necessário reforçar para que possamos ter um envelhecimento com dignidade. Ponto de partida para este debate, o relatório Portugal Mais Velho, uma iniciativa da Fundação Gulbenkian e da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, que identifica os problemas e aponta algumas soluções para que possamos envelhecer com mais dignidade e com condições. Já que falámos no problema da violência contra os mais velhos, ora, respeito agora aqui os dados mais recentes da linha do cidadão idoso, da Provedoria de Justiça. Já tinha dito logo na abertura do fórum que estes dados mostram que os casos denunciados à Provedoria de Justiça aumentaram 12%. Isto dados até finais de setembro. Esta linha do cidadão idoso é uma linha telefónica gratuita da Provedoria de Justiça. O telefone, o número é o 820-35-31. 820-35-31. Esta linha do cidadão da Provedoria de Justiça tem recebido contactos de quem precisa de ajuda, de quem quer fazer uma denúncia, de quem precisa de resolver um problema. E as questões, olhando agora aqui para este aumento, 12%, isto significa que até a finais de setembro este ano já foram recebidos quase 2.350 chamadas nesta linha do idoso da Provedoria de Justiça. E as questões que mais frequentemente foram focadas estão ligadas às respostas sociais, como o acesso aos centros de dia, o apoio domiciliário, as estruturas residenciais e os lares e outros serviços de apoio. Logo a seguir vieram problemas relacionados com saúde, em terceiro lugar, denúncias relacionadas com os maus-tratos e negligências dirigidas aos mais velhos. Depois vêm as dificuldades sentidas junto dos serviços públicos, também com as pensões e as prestações sociais. E há um dado interessante nestas informações divulgadas pela Provedoria de Justiça, a propósito da linha do idoso, é que nos primeiros 9 meses deste ano houve um aumento muito considerável de chamadas motivadas por dificuldades de contacto com os serviços públicos e sobre a forma de recebimento das pensões, isto depois das alterações introduzidas na sequência da pandemia. Está relançado o debate no Fórum TSF. Bom dia, Carlos Conde, está reformado, liga-nos do Cacém. Bem-vindo a este debate.
Olhe, muito obrigado pela sua atenção e espero que alguns responsáveis estejam a ouvir. Eu sou um doente de esclerose múltipla. Estou encrevado numa cama. E como tem 780 euros de reforma, eles não me dão insuficiência económica. Portanto, eles fazem as leis, mas não vão aos detalhes. E acontece o seguinte, eu como estou entrevado para ir a consultas periódicas ou imprevisíveis à urgência, porque a minha doença assim o termina, eu tenho de chamar os bombeiros para me deslocar diversas vezes a essas situações. O que é que acontece? Tenho de pagar 42 euros cada vez que vou, ida e volta. 42 euros, ida e volta. Portanto, acho que é uma situação paradoxal, porque eles deviam me dar, por exemplo, a isenção de transportes para eu não poder pagar. Tenho uma série de medicamentos para a esclerose múltipla, para músculos, para certo e tal, tal, é tudo que tenho de pagar. Os médicos hoje também desumanizaram-se. Hoje está tudo computadorizado e contabilizado. A gente vai a um médico, ele olha para a gente, olha de pé atrás, porque estão a lidar com doentes e tal, não falam de homem para homem, não falam nada, somos vítimas de serem uns caducos, etc. Portanto, hoje em dia, nos hospitais, eu tenho sistematicamente lá ir, e como vou diversas vezes aos hospitais, porque o médico neurologista diz, olha, o seu Carlos, cada vez que sentir falta de respiração ou coisa assim, tem de ir logo de urgência para o hospital, porque essa doença tem situações emergentes que a gente não sabe o que é que acontece. Como vou várias vezes aos hospitais, as enfermeiras e os médicos, está cá outra vez, você não sabe o que é que tem. Oh, Jesus, deixa-me ali horas seguidas e tal. Oh, senhor, olha que eu estou cheio de dor. Olha-me isto, acuda-me e tal. E o médico neurologista diz que não pode ser. Porque muitas vezes, sou melhor a casa até a cabeça de saber melhor do que eu, muitas vezes há certas e determinadas doenças que se curam através das emoções. e muitas vezes o médico teve uma palavra de carinho, uma enfermeira chegar ao pé do doente, o que é que tu tens, diga lá, desabafar coisas particulares, etc. Muitas vezes curava certas doenças, muitas vezes andam anos e anos a curar-se. Os médicos são frios, os doentes são postos ao abandono, os doentes são hoje descartáveis, os doentes hoje são vistos como caducos e não fazem falta à sociedade. Hoje tive um avô que estava nos polialíticos e hoje em dia não se sabe o que é que se passa com os polialíticos. Hoje a gente vê, olha, morreu fulano, morreu tal. Hoje certos e determinados médicos, como o avô, tinham uma doença que, de desastre, aliás, partiu as duas pernas e os médicos disseram, olha, ele não pode ser operado. Mandei aqui, o que acontece é que lhe dão comprimidos para as dores e os deixam morrer.
É o testemunho que nos deixa ao Carlos Conde. Agradeço também a sua participação neste debate. Temos aqui muitos ouvintes inscritos para participar no Fórum TSF de hoje. Vou ter a tentar dar o máximo de oportunidade possível para escutarmos aqui vários testemunhos. Passo sem demoras a palavra à nossa ouvinte Aurora Alves, nos liga de Setúbal e que está reformada. Bom dia.
Muito bom dia. Ai, peço desculpa. Olha, desde já agradeço pelo programa, que é ótimo, é uma maravilha, e bons dias a todos os ouvintes. Eu só quero dizer, porque eu revolto muito e custa-me muito ver as pessoas de idade, eu também já tenho a idade que tenho, mas custa-me às vezes serem maltratados pelos próprios familiares, enquanto não apanham as coisas, ok, tudo bem. A partir que consigam apanhar o muito ou pouco que tenho, não é tudo igual, atenção. Ok, já está, e agora deixa andar, quanto mais depressa fores, melhor. Uma parte. Segunda parte, devo dizer, há uma falta de humanidade muito grande na questão de profissionalismo de mais baixo, por aí acima, em certas partes não é tudo igual. Na parte que estão de hospitais, lares, aqueles velhinhos, coitadinhos, que às vezes estão numa cama, sei lá, de 80, 90 anos, com os problemas de saúde, que estão deitados ali, boquinha aberta, coitadinhos, põe o copinho de chá, ala, uma pessoa vai deitar uma pessoa ali, fica o copinho do chá, que se ninguém lhe der, a pessoa não o bebe. Eu, propriamente, trabalhei na área de saúde, que agora chamam-lhe, é um nome mais chique, pronto, ou seja, era aquela pessoa que dava a comer aos doentes, lavava-os, punha uma arrastadeira, ajudavam-se a fazer os pensões enfermeiras, enfim, aquelas coisas todas. Isto há 50 anos, 53 anos. Tudo bem, era uma maravilha, digo mesmo, que eu sou muito humana, era, sou e continuo a ser. Trabalhei no lar, na Avenida 5 de Outubro, não tenho problemas em dizer, isto há 20 anos, trabalhei só uma semana, porque eu não aguentei aquilo. Disse à senhora que já tinha trabalho, mas não tinha coisa nenhuma, vim-me embora. E, portanto, isto há uma parte bem grande, da falta de humanidade, lares que se paga bem caro, nem os familiares sabem às vezes onde é que as pessoas são metidas. Também não é tudo igual, atenção. E eu digo, só queria dizer realmente isto, e calhando que diria outras coisinhas assim que me fosse lembrando, mas já queria dizer mais outras, mas me esqueceu. Mas era só esta parte que digo. Já agora, se houvendo pessoas com humanidade para cuidarem, porque antigamente os filhos cuidavam dos pais. Agora não, agora é mais complicado, é um bocado mais complicado. Pronto, derivado a várias coisas. Pronto, ok, se o Estado pudesse dar uma ajudinha, de vez em quando estão para lá, ou para casas de residências, sei lá, para outra coisa, seria melhor a pessoas que às vezes não têm possibilidades, não é? Tudo bem. Mas a partir daí, onde eu queria chegar era a falta de profissionalismo, a falta de humanidade. Era isto tudo só que eu queria dizer, que eu sou humana e quando vejo certas coisas na televisão eu fico doente quando vejo isto.
Obrigado, Aurora Alves, pela sua participação no Fórum TSF. Vamos ao encontro do enfermeiro Álvaro Almeida, que nos escuta em Rezende. Bom dia.
Bom dia. E começava por agradecer a possibilidade que me dão de participar de um tema que realmente é muito caro. Isto aqui é a questão, talvez se possa pôr do copo meio cheio, meio vazio. Eu neste momento, infelizmente, só consigo ver o copo meio vazio. Se atentarmos, por exemplo, na realidade da maioria dos lares, constatamos que são metidas pessoas, independentemente do estado, do grau de consciência que têm, indigentes, e imagino-me numa situação de, consciente ser metido num lugar desses onde tem que se coabitar com toda a gente. Depois, uma das coisas que eu também verifiquei e verifico com muita, muita frequência é que os utentes são metidos nos cadeirões, quer dizer, quando deveriam, os lares deveriam ter as portas abertas, até falo concretamente, isto emociona-me, numa situação onde eu ia, e eu esqueci de dizer que era mais fácil entrar numa cadeia do que entrar num sítio daqueles. Depois, eu também queria dizer que estamos numa sociedade em que agora a pandemia ajudou um bocadinho, porque antes as pessoas já não iam ver os utentes aos lares. Eu até falo de uma realidade que conheço um bocadinho melhor, que é os cuidados continuados. Até se faziam transferências bancárias para não ter que pagar e ir. Agora, com a pandemia, com a Covid, então, não havendo visitas, ainda as coisas é mais fáceis. Isto é duro de dizer, mas é verdade. Há seres humanos que se preocupam mais com os animais em estimação que se preocupam com os idosos. Noto, isto assim, nem tudo será mal, nem tudo é igual. Realmente há horrorosas exceções e felizmente que as há. Mas vejo, por exemplo, na maioria dos lares, o funcionamento está entregue a pessoas, muitas vezes com pouca formação, regra geral, que ganham muito mal. Os profissionais de saúde contratados normalmente não são a tempo inteiro, são pessoas em part-time, que vão ali fazer umas horas, ou seja, não se criam raízes. E não me parece que muitas vezes as pessoas que estejam nesses sítios sejam muito vocacionadas para aquilo que realmente deveriam estar. Vejo com apreensão isso tudo. Sinceramente, não me parece que seja uma solução assim, fácil. E depois é que se repararmos nos lados, isto há aqui uns lobbies muito grandes. Isto mexe com muito dinheiro. Pronto, olha, eu, assim, triste, realmente é um assunto complexo. Haveria muito para dizer e eu...
Mas agradeço o contributo que nos deixou aqui Álvaro Almeida, testemunho deste enfermeiro que nos liga de Rezende, no debate online. Fernando Simões fala desta situação e utiliza aqui algumas expressões duras, escreve Fernando Simões... Como já não têm poder reivindicativo, estamos, com a conivência e o apoio efetivo de sucessivos governos, a tirar sem controle milhões e milhões de euros para a pira do social. Estamos, escreve Fernando Simões, a atirar os idosos, que muito deram a este país, para os campos de tortura, concentração do século XXI, em que muitos lares e não só se transformaram. Ana Antunes escreve, deixa-nos esta opinião, estamos a cuidar dos mais velhos? Quando estão doentes, correm com eles dos hospitais. Obrigam-nos a andar de hospital em hospital, porque um é especializado em cancro e ao trata quando um doente oncológico tem um problema cardíaco. Vivi essa situação com a minha mãe. Não está correto que um hospital vocacionado para o tratamento do cancro não tenha uma visão holística do doente. Como trata o cancro, não trata um problema cardíaco. Vamos agora ao encontro de Maria dos Anjos Catapirra, é presidente da Associação Nacional de Cuidadores Informais. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Ponto de partida para o debate que hoje aqui fazemos é o relatório Portugal Mais Velho, elaborado pela Fundação Gulbenkian e pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, que identifica uma série de problemas, aponta alguns caminhos e entre esses caminhos está uma alteração da legislação, um aumento do apoio do Estado às famílias que querem cuidar dos mais velhos, dos pais, dos avós, defendendo também que é urgente melhorar o apoio na área da saúde e da ação social. Maria dos Anjos Catapirra, que diagnóstico terá sobre o Estado? Está a fazer a parte que lhe cabe ou está em falta?
Olha, bom dia. Eu só queria fazer aqui uma ressalva. Eu sou a vice-presidente e não a presidente da associação. E é assim, na parte que nos cabe, estamos a falar de cuidadores informais, e todos sabemos que a grande maioria destes mesmos cuidadores informais são pessoas com faixas etárias já elevadas, que estão a cuidar de normalmente dos maridos, algumas dos pais, outras das mães. É assim, eu diria que o Estado fez uma legislação que foi aprovada há um ano, fez regulamentações no início deste ano, e estamos a falar do Estatuto do Cuidador Informal, exatamente, E supostamente isto iria trazer algum apoio para essas pessoas que cuidam, não só das idosas, mas dos cuidadores em geral. Mas como estamos no dia do idoso e pensando exatamente nas pessoas idosas, que são a maioria, e sabemos todos que estes mesmos idosos estão a ser cuidados em casa, não há respostas sociais para todos. Eu diria que a legislação aprovada é uma molhada de papéis que estão na gaveta. E podemos, por exemplo, pensar em termos de os projetos-piloto que foram criados, 30 concelhos do país, que supostamente trariam às pessoas que cuidam uma série de benefícios para além do subsídio. E chegámos à conclusão que houve uma ínfima parte de pessoas que tiveram conhecimento dessa legislação, uma ínfima parte que se candidatou. E há cerca de um mês nós tínhamos, por exemplo, números como 1.340 pessoas que se candidataram, 74 das quais tinham reconhecimento como cuidador informal. De alguns desses casos de reconhecimento, e pensando em pessoas com uma faixa etária mais elevada, basta ter uma pensão para já não ter direito a subsídio. E algumas das intervenções das pessoas com a associação, nós vamos apercebendo que muitos deles nem seria o mais importante o subsídio, porque já estão habituados a viver com uma parca reforma e iriam continuar a viver com ela. Agora, há aqui uma série de pontos aprovados e que deveriam estar já a ser postos em prática. E estamos a falar, por exemplo, em profissionais de referência, em planos de intervenção específico ao cuidador, em grupos de autoajuda, em apoio na área da saúde, tudo isto que já deveria estar a ser posto em prática nos diferentes conselhos, projetos-piloto, até à data, segundo o que nos apercebemos, nem as próprias autarquias, nem as unidades de saúde desses projetos-piloto, dos conselhos dos projetos-piloto, ainda sabem, não sabem nada. Ou seja, a legislação que deveria ter começado em abril a ser posta em prática foi adiada para junho. Em junho as pessoas fizeram requerimentos e houve alguns que já foram reconhecidos. Estamos no dia 1 de outubro e ainda hoje as pessoas não têm qualquer benefício relativamente ao Estatuto do Cuidador Informal. E não nos esqueçamos que estamos numa fase de pandemia em que as pessoas estão isoladas, principalmente as pessoas que não vivem nos centros urbanos, têm necessidades muito óbvias, muito a necessidade das pessoas terem um apoio, de terem alguém que as aconselhe, de lhes poder dizer o que é que podem fazer, como é que o utente ou a pessoa que cuidam pode ser tratada. Isto é da máxima importância, sempre foi, e agora mesmo com legislação continuamos a não ver apoio nenhum. Assim, eu até gostaria aqui de deixar um apelo à senhora ministra, que no webinar que fez com a associação disse que em meados do mês de setembro nós iríamos ter os projetos-piloto a funcionar. Assim, eles não estão a funcionar, a legislação não saiu, os conselhos não sabem como é que vão apoiar nem proteger as pessoas, nem inclusivamente sabem quantas pessoas é que estão reconhecidas como cuidadores de informais nos próprios conselhos. Estas pessoas continuam a ficar isoladas em casa porque já estavam antes da pandemia, a não ter cuidados clínicos, os centros de saúde não dão o apoio que elas precisam. Para se ir a uma urgência hospitalar tem que ser em caso extremo e as pessoas têm receios. E continuamos a não ter apoio entre o Estado e as pessoas que cuidam.
Maria José Escatapirra, obrigado pela sua participação neste debate e pelo alerta que nos deixa aqui quanto a esta situação. Apesar das promessas, continua por aplicar na prática esse apoio prometido e anunciado aos cuidadores informais. Ficou testemunho o alerta da vice-presidente da Associação Nacional de Cuidadores Informais. Narciso Luís Correia participa no debate online com esta opinião. Compreende que existe a ordem de prioridade na espera para tratamento de acordo com a gravidade da doença, mas não o que estão a fazer à terceira idade. Diz-se de forma velada que se tens mais de 70 anos, és sucessivamente preterido. É o que se está a passar com um familiar meu. Já falei diretamente com o médico várias vezes. Diz, para a semana vai receber um telefonema do hospital. Os exames, entretanto, estão ultrapassados porque já têm mais de um ano e não passamos disto, escreve Narciso Luís Correia. Bom dia, professor Vítor Bartos, professor já aposentado, liga-nos do Bom Tijo. Bem-vindo também a este Fórum TSF.
Bom dia. Para enquadrar a questão, sou um cidadão de 75 anos, com várias patologias, necessariamente algumas próprias de idade, desde o síndrome agudo da obstrução do sono, diabetes, hipertensão e agora o mieloma. Acontece que este ano recebi marcações, por exemplo, para o Hospital Polivalente. A dias da consulta recebo um telefonema a dizer: não venha, o médico entrará em contacto consigo. Ora bem, desde fevereiro que fiz um polígrafo do sono, cujos resultados não sei, e o tal médico que deveria falar comigo não falou comigo e penso que também não fará intenções de falar. Ora bem, o que é que se pretende exatamente aqui? Há o sentido da honra quando eu me comprometo com alguém que funário no exercício da minha função e não o faço? Ou o sentido da honra também já deixou de fazer parte da ética médica? Segunda questão. Pretendem com esta situação, quando temos alguma possibilidade, empurrarem-nos para o privado? É uma hipótese também que deixem aberto. E também com a questão de cardiologia. Sem Deus seguido em cardiologia há anos, no Hospital Santa Maria, há 2 anos a esta parte, tenho vindo a ver preterida a consulta de cardiologia de ano para ano. Já é, portanto, no segundo ano, acabo agora de marcar de novembro deste ano para novembro do próximo ano, e o que eu me pergunto é assim, se o médico acha que eu sou um doente que já não tem cura, ou que não tem validade para estudo, ou que estou a sobrecarregar o sistema, porque não o diz francamente, para que eu possa procurar uma solução alternativa. Se é isto exatamente que os próprios médicos fazem ao Sistema Nacional de Saúde, pobre de nós e pobre do Sistema Nacional de Saúde. Bom dia, obrigado.
Bom dia, professor Vítor Bastos. Estamos agora ao encontro do professor Manuel Villavedo Cabral, fundador do Instituto do Envelhecimento da Universidade de Lisboa. Professor, bom dia. Há largos anos que acompanha esta problemática, tem estudado, tem investigado, tem sentido na pele o que é envelhecer. Professor, as coisas têm melhorado ou temos ainda um longo caminho por percorrer para que possamos envelhecer com dignidade?
Bom, como se vê pela pandemia, a pandemia veio levantar, veio destapar, de certa maneira, o que se passa com uma parte considerável dos chamados idosos. A própria palavra já é uma palavra pouco simpática. Velhos é pior ainda, ninguém sabe como designá-los. O número proporcional à população portuguesa, o número de pessoas com mais de 65, ou 70, ou 80, é cada vez maior. As duas décadas etárias que mais crescem em Portugal são a dos 80 e 90, e um desses dias serão os 100. O maior crescimento, não quer dizer proporcional, não quer dizer que é o maior do país, mas hoje em Portugal só aumentam praticamente já as pessoas de idade, porque o envelhecimento social não é a mesma coisa que o envelhecimento de cada um de nós, nem a soma do envelhecimento de cada um de nós. É o problema social de haver menos crianças do que pessoas que chegam à idade da velhice e, ao fim de um certo tempo, acabam por morrer. A população portuguesa diminui há bastantes anos já e o envelhecimento demográfico do conjunto da população portuguesa é provavelmente o nosso maior problema.
E o Estado tem acompanhado esse movimento, professor Manuel Villavedo Cabral?
Como?
No sentido, e o Estado tem apoiado esse envelhecimento com o reforço das medidas para nos apoiar enquanto vamos envelhecendo?
O Estado português mantém, mutatis mutandis, a mesma política, basicamente, que vem do antigamente, como se dizia, e é o problema das pensões, dos subsídios, dos auxílios. Não há uma racionalização, não há uma perequação, quer dizer, das pessoas. Eu já fiz uma conta que é muito difícil de fazer, mas aproximadamente uma pessoa, duas pessoas que chegam à reforma com a mesma idade, em duas classes sociais bem, bem distintas, uma mais favorecida do que a outra, não é só que uma tem uma pensão maior, mas é que vai viver mais tempo, significativamente mais tempo, isto naturalmente em média, do que a pessoa que tem uma pensão menor e pertence, portanto, a uma classe, enfim, a um conjunto de pessoas mais pobre.
A pobreza mata, não é, professor?
Isto significa, que dos dois reformados, um vai não só viver muito mais tempo, com uma pensão melhor, e portanto vai, eu fiz uma conta assim rápida, quer dizer, vai receber do Estado português, do Estado português não recebe nada, através do Estado português vai receber 20 vezes, pode receber até 20 vezes o que recebe a outra pessoa, que recebe menos e vive menos tempo. Portanto, talvez a fase da sua vida em que é mais prejudicado comparativamente a outros grupos sociais. O grande problema, evidentemente, está na origem, porque o facto de as pessoas viverem mais e, de uma forma geral, com maior acompanhamento de saúde. Neste momento, a história que o meu antecessor contou, eu também tenho situações semelhantes, de atraso sucessivo das consultas. Também tenho complicações que precisam de ser acompanhadas e têm sido, como é que se diz, adiadas por razões que basicamente são a incapacidade dos hospitais públicos, mas dos outros também, que às vezes recebem em urgência, mas depois levam imenso tempo a dar os documentos, nomeadamente exames, etc. Portanto, o sistema de saúde português neste momento está sob um bombardeio. Há, sem dúvida, não se sabe exatamente quantos, mas há, sem dúvida, pessoas que morreram, entretanto, durante a pandemia, porque tiveram medo lá ir, de ser contagiados, ou simplesmente não conseguiram ter acesso aos serviços e, entretanto, faleceram. Isso são pessoas com, muito mais de metade dos óbitos em Covid-19 são pessoas com 80 anos ou mais. E se contar com 70 anos ou mais, praticamente, quer dizer, são 80%. Quer dizer, não, em Portugal, não conheço obviamente todos os outros países, mas em Portugal é um ataque muito particular e que passa, sem qualquer espécie de dúvida, pelos lares. Sempre passou. O problema dos lares é antiquíssimo e bem conhecido. A esperança de vida de uma pessoa que entra, digamos, da mesma idade, uma que vai para um lar por razões que se explicam e que não são todas necessariamente falta de dinheiro, porque já vimos que lares de luxo do Montepio tiveram exatamente os mesmos problemas, porque essas instituições, para começar, são completamente incompetentes e, além disso, quer dizer, não têm os meios que deviam ter, que custariam mais caro, fazem economias e o Estado não controla. Há, lembro-me de um ou dois casos de lares não autorizados que, todavia, eram visitados pelo Estado português. Então, como é que é? Eram visitados episodicamente e onde aconteceram e estão a acontecer, e nada leva a pensar que deixem de acontecer, porque as pessoas que lá trabalham, de uma forma geral, não têm suficiente preparação. Recordo muito bem no governo Passos Coelho, o ministro Soares, já não me lembro bem.
Pedro Mota Soares.
Exatamente, eu falei com ele e tentei chamar a atenção para o problema, foi tanto ou tão pouca que assisti, de resto, na presença dele também, a um encontro das instituições de solidariedade social e foi, nessa altura, pressionado o ministro para um quarto onde só podia pôr uma pessoa, foram autorizados a pôr duas, coisa que, de resto, o Estado, nos poucos lares que restam do Estado, também acontece. Bom, a situação é absolutamente, neste momento, catastrófica e nada permite pensar que vai mudar. O sistema de reformas, tal como está, é insustentável, é um dos maiores contribuintes, digamos assim, para a dívida, que é a marca da economia portuguesa desde há mais de 10 anos para cá, e associado à doença, porque quem diz idade diz um acesso cada vez mais necessário e frequente aos cuidados médicos. Precisamente isso também ajuda os mais velhos a viverem razoavelmente como em geral vivemos. Já falámos das desgraças, das maiores desgraças, mas enfim, a maior parte dos idosos não vive, felizmente para nós, não vivemos em lares, mas enfim, na minha vida já me aconteceu acompanhar alguém num lar, supostamente de boa qualidade, e financiado, ajudado pelo Estado, e a pessoa, enfim, de quem me ocupava, morreu num instantinho, quer dizer, tem isso os médicos, enfim, e talvez a DGS, saibam mais ou menos quanto é que uma pessoa vive quando tem a infelicidade de ser levada para um lar. Uma grande parte são pessoas com problemas de demência, digamos assim, que, como sabemos, é gradual e torna-se impossível às famílias, quer dizer, assumir esse tipo de encargos. As famílias também estão a envelhecer. Há grandes médicos, professores universitários que têm estudado estas questões e que sabem que hoje a pressão, digamos, a pressão sobre os avós começa a vir não só, quer dizer, dos mais novos, mas também dos bisavós, quer dizer, ou seja, há os meus netos mais novos, quando nasceram tinham 3 bisavós, agora já não têm, entretanto faleceram, como é próprio, a partir de certa altura. Ou seja, bem, não lhe digo quanto é que, em conjunto, pensões e saúde custam aos portugueses. É sempre aos portugueses, quando o Estado diz custa ao Estado, custa ao Estado, custa aos portugueses. Quer dizer, o dinheiro que o Estado distribui é o nosso. Quer dizer, ora, bem, a percentagem consagrada às reformas multiplicadas pela saúde é mais de 25% do PIB português. Como o PIB português acaba de perder 10 ou 15%, faça as contas, quer dizer, quanto é que se perdeu. E os preços não vão baixar, enfim, não sabemos nada. É que não sabemos nada. É o problema, provavelmente, mais complexo. Eu diria, enfim, mais complexo, porventura, seria o problema da justiça e falta dela, que, enfim, que vemos todos os dias, e que não,
e que não, enfim, recebemos indicações da Europa de assim dia não sobre esse assunto, desde a legislação que é confusa e, em alguns casos, nós sabemos que é deliberadamente confusa, que é para poder ser manobrada, ou, noutros casos, é simplesmente má, omissa, etc., ou desinterpretada pelos juízes, que também agora começam a ser apanhados na rede.
Este é um dos problemas mais graves que temos para resolver, este do envelhecimento da população. Obrigado, professor Manuel Vilaverde Cabral. Agradeço o importante contributo que nos deixou também aqui no Fórum TSF. Professor Manuel Vilaverde Cabral é o fundador do Instituto do Envelhecimento da Universidade de Lisboa. Aproximamos muito rapidamente da reta final do Fórum TSF de hoje. Bom dia, Joaquim Ribeiro, é assistente operacional. Escuta-nos em Vila Nova de Cerveira. Bem-vindo ao Fórum.
Bom dia, agradeço a oportunidade. Começo por referir que, por uma questão de empatia, enquanto as mentalidades não mudarem, não vamos literalmente a lado nenhum. Portanto, segundo as estatísticas, a nossa população mais envelhecida é muito elevada e a população jovem é muito diminuta. O que, na prática, quer dizer que não vamos ter quem olhe pelos nossos idosos. Sobra-nos a institucionalização e o Estado vê-se com esse grave problema porque não vai ter aonde institucionalizar tanta gente. Portanto, infelizmente, surgem os lares particulares que veem nisto um negócio fácil. Portanto, eu não tenho nada contra os lares, pelo contrário, aliás, eles são importantes por uma questão de socialização, à semelhança que acontece com os bebés que muito cedo vão para os infantários. Só por dizer que, de facto, quer dizer, falta aqui muita coisa nos lares. Eles haviam de deixar de ser vistos como depósitos. E vou utilizar um termo que para mim é muito forte, portanto, que é a palavra velhos. Deveriam de ser deixados de ser vistos como depósitos para velhos, com autênticos bunkers lá dentro. E, portanto, isto vem de encontro precisamente também à questão de falta de profissionalização e falta de orientação, falta de atenção por parte da direção destes mesmos lares. Portanto, porque violência, não existe só violência física. Violência verbal também é violência. E, infelizmente, nos lares pode não se ver violência física, mas vê-se muita, eu já presenciei, violência verbal. Quando, de facto, as palavras, por vezes, ajudam a curar muitas patologias. E, portanto, com isto também quero referir o depoimento dado pelo senhor que está acamado. Ele tem toda a razão no que diz. Uma palavra é muito importante. Também gostaria, porque tenho estado atento desde as 10 da manhã ao fórum, e também gostaria de dizer ao senhor taxista que, é assim, se quiser fazer voluntariado, não se dirija a uma IPSS, porque eles aqui, é assim, se for um empregado, é impedido, é proibido de passar para cá para fora qualquer informação errada, caso contrário é despedida. Portanto, se o taxista se quiser fazer voluntariado, o melhor é esquecer as IPSS e ir diretamente a um hospital, porque lá, de facto, verifica-se muita falta, penso eu, de voluntários, não é?
Obrigado, Joaquim. Obrigado também pela sua participação no Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do Filipe Luz, é presidente da Associação Nacional dos Gerontólogos, Liga-nos de Gondomar. Bom dia, bem-vindo a este debate.
Bom dia, desde já cumprimentar todos os telespectadores. A Associação Nacional dos Gerontólogos, de facto, está muito atenta e na medida do possível, tenta sempre ter uma voz ativa nestas questões do envelhecimento. E, de facto, em tempos de pandemia, eu queria organizar aqui a minha intervenção em quatro eixos.
Era uma grande capacidade de síntese, já estou a correr contra o relógio.
Sim, por um lado, falar da questão da normalização. Todos nós estamos a caminhar para a normalização das nossas vidas dentro do anormal, não é? Com a utilização da máscara e todas as outras medidas. E, de facto, até que ponto é que o facto de nós estarmos a segregar as pessoas mais velhas para um outro tipo de normalização não será também isto uma forma de discriminação? O facto de os centros de dia não abrirem, o facto das instituições, os lares, não fazerem, portanto, interromperem todo o seu normal funcionamento em prol de uma proteção exacerbada das pessoas mais velhas só porque elas pertencem a um grupo de risco, o facto das nossas câmaras e juntas de freguesia terem interrompido todos os seus programas de movimento sénior para as pessoas mais velhas poderem fazer atividade física e outro tipo de atividades, questiona normalização para onde todos nós, jovens adultos, caminhamos? Até que ponto é que o facto de não estarmos a dar essa oportunidade aos mais velhos não será também esta uma forma de discriminação? Neste caso, discriminação positiva no sentido de protegermos, mas a verdade é que qualquer pessoa, tenha a idade que tenha, tem o direito de escolher onde quer estar e como quer estar. No segundo ponto, dizer que esta a pandemia traz-nos aqui uma oportunidade de nós olharmos de uma forma diferente para a forma como estamos a intervir com as pessoas mais velhas. Porque, na realidade, quando uma pessoa frequenta um centro de dia, um serviço de apoio domiciliário, não conta só a pessoa idosa, conta também a sua família e, neste caso, os cuidadores informais, que também é uma questão que já tem vindo a ser referida aqui no fórum. E, portanto, eu questiono também até que ponto é que os nossos centros de dia, as nossas instituições, têm feito um esforço de olhar para a pessoa de uma forma holística. E aqui o papel do gerontólogo é fundamental, porque nós precisamos de mais práticas centradas na família, porque é na família que nós encontramos todas as estratégias necessárias para conseguir atenuar, de alguma forma, o impacto negativo, por exemplo, numa pandemia. Um terceiro ponto que eu também...
Estamos aqui com alguns cortes na ligação telefónica. E terceiro ponto, Filipa Luz.
Sim, o terceiro ponto tem a ver com a questão da intenção política. Que...
Não.
O facto de... Está-me a ouvir?
Mal, porque a ligação está cheia de cortes, mas diga, vamos tentar.
Sim, ok. Estava a dizer que no terceiro ponto tem a ver com a intenção política. Não sei se me estão a ouvir agora.
Estamos a ouvi-la.
Sim, ok, boa. Referia-me à questão da intenção política na gerontologia. Nós temos novamente, portanto, desde há 5 anos que todo o processo de acreditação das licenciaturas em gerontologia está interrompido e, portanto, se há aqui uma intenção em formar profissionais especializados nas questões do envelhecimento, questiono porque é que este processo continua interrompido e portanto, a partir de quando é que teremos um aval ou uma luz verde para continuarmos a formar profissionais especializados nas questões do envelhecimento. Portanto, se um investimento nas pessoas mais velhas implica nós termos profissionais tecnicamente e humanamente preparados para lidar com estas questões. E, portanto, um quarto e último tópico é falar-vos também das questões das respostas inovadoras. Nós consideramos que é necessário romper com esta vertente assistencialista das nossas respostas sociais e, de facto, começarmos a pensar um bocadinho fora da caixa nas necessidades das pessoas mais velhas para conseguirmos aqui encontrar algumas soluções inovadoras e, portanto, este caminho tem que começar a ser feito. O gerontólogo já está neste caminho e é necessário que toda a sociedade comece a construir as coisas de uma forma inovadora e não meramente daquilo que já existe.
Obrigado, Filipa Luz, o testemunho da Presidente da Associação Nacional de Gerontólogos, nos liga de Gondomar. Estamos quase a terminar o programa, mas não gostava de terminar sem escutar a próxima ouvinte. Ana Costa está reformada, liga-nos de Cascais. Bom dia.
Bom dia. Eu vou ser muito sucinta, não é? Até porque temos pouco tempo e várias coisas já foram ditas também pelos intervenientes anteriores. O nosso país é muito envelhecido já agora e, portanto, daqui a 10 anos e 20 vamos ser realmente muito velhos e vai haver muita gente com muita idade. Temos agora também muitos jovens desocupados. Que tal formar muitos jovens na área de cuidados aos séniores? Porquê não investir nessa área? Outra questão também, eu sou casada com um dinamarquês e visitei já há uns 15 anos a minha sogra num lar na Dinamarca. Era um sítio, uma pessoa entrava e parecia que estava a entrar em casa de alguém. Havia tapetes, havia luzes, as pessoas tinham objetos pessoais nos quartos, um ambiente bonito, quadros nas paredes. Aqui uma pessoa entra num lar e fica arrepiada porque estão os séniores todos alinhados à volta da parede, com um ar de quem está ali já há não sei quantas horas, tudo branco ou amarelo, ou, sem qualquer espécie de tentativa de dar àquilo um ar de casa. Aquilo parece um hospital em que as pessoas vão para lá morrer. Claro que pode ser mais fácil para limpar, passa-se as esfregonas, já está, mas é um sítio onde uma pessoa entra e imediatamente tem o desejo de sair a correr. E, portanto, não penso que seja incompatível com os séniores ter sítios bonitos, acolhedores para as pessoas viverem. Finalmente, acho que também se deveria investir muito em criar soluções intergeracionais, sítios onde os, e não estou agora a falar neste período de Covid, porque é um período de emergência, mas pronto, um período normal, em que os séniores convivam com crianças, com jovens que deem uma mão, que possam conversar, que possam passar, sei, por exemplo, na Holanda, que há sítios desse estilo, em que, nomeadamente, os jovens podem arranjar alojamento muito mais barato a troco de darem umas horas do seu tempo a uma pessoa mais idosa. Promover o convívio entre as gerações, que só pode beneficiar toda a gente.
Obrigada, Ana Costa, pelo contributo que deixou neste Fórum TSF, que teve como ponto de partida o relatório Portugal Mais Velho, uma iniciativa da Fundação Gulbenkian e da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, e onde tentámos perceber se estamos ou não a falhar no apoio aos mais velhos.